Oi, pessoal! Aqui é a Ana Larissa Carneiro, mestranda do PPGCO-UFRN. Há quase 2 anos, tenho conduzido meus estudos às novas possibilidades tecnológicas aplicadas às mais diferentes formas de reabilitação oral, desde as próteses removíveis até as fixas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio cast do Grupo de Pesquisa em Reabilitação Oral da UFRN. A discussão de hoje será bem interessante. Será se o método de fabricação por tecnologia CAD/CAM, dentre as disponíveis para a confecção de estruturas em próteses parciais removíveis, influencia na precisão? Antes de iniciarmos a nossa discussão, por favor, clica no link disponível nas descrições logo abaixo e poderá acompanhar a discussão a partir de um resumo gráfico do artigo que será abordado agora. E aí, deu certo? Se tiver dificuldade, não hesite em deixar um comentário logo abaixo. Então vamos lá! O uso da tecnologia de projeto e fabricação auxiliados por computador, CAD/CAM, está se tornando cada vez mais difundido para a fabricação de estruturas metálicas em próteses espaciais removíveis. Com essa tecnologia, a estrutura pode ser projetada a partir de um modelo tridimensional obtido por escaneamento direto, ou a partir da digitalização de modelos de trabalho, e nesse caso dizemos que o escaneamento foi indireto. A imagem digitalizada pode ser analisada e verificada quanto à trajetória de inserção e remoção da prótese, e ainda determinação dos planos guia. Além disso, os softwares permitem ainda o design da estrutura metálica. Com isso, eliminamos a necessidade de procedimentos de moldagem e fundição convencional, em algumas situações, como vamos ver mais adiante, simplificando o processo de fabricação, redução de custos com materiais e tempo clínico. A reprodutibilidade do processo de fabricação também é aumentada, enquanto as diferenças nos resultados de fabricação entre os técnicos dentários são minimizadas. Atualmente, existem dois métodos predominantes para a confecção de estruturas em PPRs. Um método compreende a fabricação aditiva usando uma impressora 3D para criar um padrão em resina que será investido para a fundição convencional. O outro é a sinterização seletiva a laser, que permite a fresagem da estrutura diretamente no bloco sólido de cobalto cromo. Estruturas fabricadas por moldagem de padrões em resinas impressos em 3D mostram bom ajuste sobre os modelos de trabalho. No entanto, pequenos ajustes são necessários para uma melhor adaptação, geralmente ajustes oclusais, mas pode acontecer de necessitar de ajustes na estrutura. Por outro lado, estruturas fabricadas em SLS resultaram em um bom ajuste na boca do paciente. Comparados às estruturas fabricadas pelo método convencional de fundição, as fabricadas pelo SLS mostram resistência superior à fadiga, propriedades mecânicas e satisfação do paciente. Vários estudos avaliaram o ajuste de estruturas fabricadas usando tecnologia CAD/CAM. No entanto, é difícil afirmar a precisão dessas estruturas com base nesses estudos, tendo em vista uma série de limitações, que podem ser mencionadas como, por exemplo, o método de avaliação do ajuste, erros na técnica de escaneamento intraoral e até mesmo no processo de fabricação. Diante de tudo isso, o presente estudo teve como objetivo comparar a precisão de estruturas metálicas em PPRs fabricadas por manufatura aditiva e aquelas fabricadas por sinterização seletiva a laser. E aí, como os autores delinearam esse estudo? Eles dividiram essa sessão em duas etapas: a confecção das estruturas propriamente dita e a avaliação da acurácia. Para a confecção das estruturas metálicas, foi utilizado um modelo de referência parcialmente desdentado. Esse foi escaneado por um scanner de laboratório e, a partir das imagens tridimensionais e conversão dessas em arquivo STL, o design da estrutura foi planejado via software, respeitando os princípios biomecânicos. Com o design da estrutura finalizado, o padrão físico dessa foi realizado por dois fluxos de trabalho diferentes, sendo 5 estruturas para cada método, totalizando 10 estruturas sem polimento. O primeiro, a partir da impressão de uma estrutura calcinável envolvida para injeção da liga de cobalto-cromo e fundição, chamada de manufatura aditiva. O segundo, fresagem da estrutura metálica direto no bloco sólido de cobalto-cromo, chamada de sinterização seletiva a laser. Para avaliar a acurácia, as estruturas fabricadas foram revestidas com óxido de titânio e em seguida digitalizadas por um scanner para obtenção das imagens tridimensionais. Em seguida, essas estruturas fabricadas tanto por manufatura aditiva como sinterização seletiva a laser foram sobrepostas usando o algoritmo de melhor ajuste do software para inspeção dos dados comparativos no que diz respeito ao formato das estruturas. Foram comparados 22 locais de medição, sendo 3 em cada componente estrutural da estrutura metálica. E quais os resultados foram encontrados? A apresentação dos resultados foi exibida através de uma escala de cores, fornecido pelo próprio software de análise, GoSpectrum, que vai do azul ao vermelho, mostrando as diferenças quanto à forma das estruturas fabricadas. Chama a atenção agora para a compreensão das cores dessa escala disponível no software. De amarelo para vermelho, indica que a estrutura está deslocando no sentido medial. Isso significa que a estrutura está apertada no arco, ou seja, em boca. Azul claro ao escuro indica deslocamento lateral, ou seja, significa que a estrutura está folgada. E verde indica deslocamento mínimo, que é aquele que nós desejamos. Diferenças estatisticamente significativas foram observadas nos apoios, placas, conectores e braços. Para os apoios, foram observados apertamento e folga nas estruturas fabricadas por manufatura aditiva e seletiva a laser. Nos conectores, foram observados folgas para as estruturas fabricadas por manufatura aditiva. E discrepâncias localizadas, ou seja, pontuais, mínimas, foram observadas no centro da barra lingual para as estruturas fabricadas por SLS. E aí, qual o impacto desses resultados? Pesquisas anteriores avaliaram a precisão de estruturas em PPRs, medindo as discrepâncias geradas pela distorção do processo de fabricação das estruturas, isso a partir de um modelo de trabalho. Na maioria desses estudos, o deslocamento dessas estruturas, ou seja, tanto apertamento como folga, foi medido apenas no conector principal, sem avaliação dos apoios, o que é particularmente importante para o ajuste, já que avaliamos a retenção de uma estrutura metálica como um todo. Além disso, a quantidade de espaço foi avaliada medindo a espessura do material de moldagem, ou seja, a quantidade de folga foi observada a partir da espessura desse material, no caso silicone, nesses estudos analisados. No entanto, com esta técnica, distorção e rasgo podem acontecer quando o mesmo é removido. Além disso, é difícil especificar locais de medição em decorrência das variações de espessura do material. No presente estudo, a sobreposição das estruturas permitiu uma avaliação quantitativa, ou seja, com números, e abrangente da precisão. A apresentação dos dados com mapas de cores possibilitou uma avaliação 3D quanto ao afastamento e apertamento e até mesmo folga das estruturas. O presente estudo utilizou uma impressora 3D PolyJet para impressão das estruturas calcináveis, no método de manufatura aditiva. Mesmo sendo uma impressora referência dentro das disponíveis do mercado, o material sofre distorção da luz solar, ou seja, pode alterar na sua conformação. Para evitar esse efeito, o padrão de fundição atual deve ser imediatamente revestido para fundição. As discrepâncias nos demais componentes das estruturas fabricadas no presente estudo estavam dentro desse intervalo para as estruturas fabricadas pelos dois métodos de fabricação, 311 micrômetros, que é o considerado clinicamente aceitável. A precisão tendia a ser melhor nas placas proximais para as estruturas em SLS, em comparação com as de manufatura aditiva. No entanto, a quantidade de discrepância diferia bastante, dependendo do local analisado. Em relação aos conectores, foram observados afrouxamento excessivo na barra lingual das estruturas, e isso pode ser justificado pelo posicionamento das barras de reforço na estrutura calcinável, ou seja, aquelas barras que unem um lado ao outro da estrutura, e também nas pontas ativas do grampo para as estruturas em manufatura aditiva, tendo em vista que é na ponta do grampo que a injeção do cobalto cromo tem maior dificuldade de chegar até essa extremidade. Porém, os dados quanto às diferenças em relação às pontas ativas do grampo estão dentro do aceitável em relação a outros estudos comparados. Vale ressaltar que a utilização de ambas as técnicas apresentam bons resultados, tendo em vista que os valores de discrepâncias estão dentro do valor clinicamente aceitável, 311 micrômetros. Claro que o método em SLS é bem melhor do que a manufatura aditiva, porque elimina distorções do processo de fundição e impressão do padrão em resina, justificando os melhores resultados para as estruturas em SLS. Enfatizo que não é só o método de fabricação que influencia no ajuste, mas também a complexidade da reabilitação, ou seja, arcos com extremidades livres são desafiadoras, não para a confecção da estrutura, mas na fase de resina. Diante de tudo que foi abordado, os autores concluíram que a precisão das estruturas em PPRs fabricadas por ambos os métodos depende dos componentes estruturais da estrutura, ou seja, quanto maior a complexidade da reabilitação, mais componentes estruturais eu vou utilizar e menor a precisão das estruturas. Além disso, as discrepâncias foram menores para as estruturas em SLS, e isso pode ser justificado pela redução das etapas de confecção, que está presente na manufatura aditiva. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do Cast em Reabilitação Oral da UFRN. Qualquer dúvida, deixe seu comentário logo abaixo.